Deus, Pátria e Família é o slogan por excelência do Estado Novo. Foi à volta destes três pilares que a sociedade portuguesa viveu entre 1926 e 1974, naquela que foi a ditadura mais longa da Europa. Na memória coletiva, perduram as lembranças da censura, da repressão política e do controle ideológico. Mas como é que o salazarismo interferiu na vida diária do povo? Que livros é que estavam proibidos? Qual era a diferença entre viver na cidade e viver no campo? O que é que se comia? O que é que se bebia? Quem é que ia à escola? O que é que se aprendia? Como era ser mulher no Estado Novo? E ser criança? Hoje, 24 de Abril, passam 50 anos sobre o último dia da ditadura. Vou por isso acolher Ana Sofia Ferreira, ela é doutorada em História Contemporânea, professora na Faculdade de Letras e investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, que acaba de lançar Entre a Tradição e a Modernidade, a vida cotidiana no Estado Novo. Um mergulho na vida das pessoas comuns, do dia-a-dia de quem, na cidade ou no campo, viveu em ditadura. Olá, Ana Sofia.
Olá.
E bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-hajas. Bem-vindo à Rádio Observador.
Olá, eu é que agradeço o convite para estar aqui.
É um grande prazer estar aqui contigo. Tu te formaste, nasceste em Espinho.
Exato.
És espinhense, tiveste uma tarefa bem, não pode ser espinhense, é bem espinhosa, a fazer este levantamento que tu fazes já há décadas. Tu licenciaste em História, mas na vertente de Arqueologia, na parte no ramo educacional. A única coisa que eu me lembro dos teus trabalhos é de ter aquela exposição Homo et Mare, Arqueologia Marítima em Odmira, ainda por cima numa zona, uma costa tão bonita. Tu depois ligaste-te à História Contemporânea e preferiste e ficaste sempre por aí.
Sim, eu já me tinha ligado, aliás, antes à história Contemporânea, apesar de ter feito a licenciatura em Arqueologia. Eu, quando estive no meu quarto ano de licenciatura, tinha cadeiras de História Contemporânea, que eram comuns entre História e Arqueologia. E apaixonei-me pela História Contemporânea e disse que queria depois trabalhar na área da História Contemporânea e fazer um mestrado em História Contemporânea, e foi isso que fiz. Então, a partir daí, eu trabalhei muito pouco em Arqueologia, acabei por trabalhar muito pouco na Arqueologia.
E muito mais na História Contemporânea.
Muito
já
mais.
Há mais de 20 anos que tu debruças sobre isto. Este teu mestrado em História Contemporânea tem esta tese muito curiosa da esperança defraudada, o Porto nas eleições presidenciais de 1949 e 58. É muito curioso, porque nesta primeira de 49 temos o Oscar Carmona contra o general José Norton de Matos, certo?
Certo.
O Norton de Matos, que era apoiado pelo Movimento de Unidade Democrática, ele desistiu quando, acho que o PCP aderiu, se colou à sua candidatura e ele não se revia nisso, e saiu. E o Carmona foi reeleito para aquele quarto mandato, mas acabou por morrer, dois anos depois. Foi o recorde, o presente recorde em Portugal, 25 anos.
Exatamente. E ele acabou por morrer, depois haverá novamente eleições em 1951, e eu procurei retratar, no fundo, como é que foi no Porto essas duas eleições, de 49 e de 58, as dinâmicas das campanhas eleitorais, quer por parte do governo, do regime, quer por parte da oposição.
Era o partido único, na altura.
Exatamente.
Já agora, de 58, temos o Craveiro Lopes, que não se candidatou, o Craveiro Lopes não se tinha candidatado a um segundo mandato, em colisão com Salazar. Então temos o Almirante Américo Tomás, ele era ministro do Naval, ou dos Assuntos Navais, não era?
Exato.
Contra o general Humberto Delgado, claro, o general sem medo, independente, candidato à oposição democrática, que viria depois a ser assassinado em 65. Portanto, aqui tem estas duas eleições de foste buscar, de 49 e 58, com dois grandes candidatos democráticos, o José Norton de Matos e o Humberto Delgado, ambos generais. E no Porto, que é uma cidade invicta, que é toda muito democrática e muito liberal, foram campanhas muito vividas, com certeza.
Não, foram campanhas muito, muito vividas.
Acesas,
onde as candidaturas da oposição tiveram muitos apoiantes, onde tiveram os seus maiores comícios. Então, na campanha do Humberto Delgado, quando ele chega ao Porto, mesmo as fotografias que da época da recepção mostram aquela Avenida dos Aliados cheia de gente,
uma
a Baixa do Porto cheia de gente. E o regime, obviamente, que percebeu o que é que estava a acontecer com aquela campanha, que estava a galvanizar toda a gente. Pessoas que até aquela altura não estavam politicamente envolvidas e que de repente se passaram a estar.
Ficaram motivadas.
E ficaram motivadas. Eu entrevistei pessoas que me diziam que, bom, eu na altura, na época, não era envolvido politicamente, mas foi ali, foi na campanha do Humberto Delgado que eu comecei a me interessar pela política e que eu comecei a ficar envolvido e me comecei a envolver.
De facto, galvanizou a sociedade toda na altura e no Porto muito mais.
E no Porto muito mais, e galvanizou a sociedade toda e deu origem a uma crise grave do regime. O o período entre 1958 e 1962 foi um período duro para a ditadura, porque a seguir à campanha do Humberto Delgado há um movimento grevista muito grande de denúncia da fraude eleitoral.
Há os governos estudantil, os estudantes também,
exatamente, depois temos os estudantes em 1962, o 1º de maio de 62, que houve uma movimentação muito grande no 1º de maio de 62. Temos Humberto Delgado com o golpe da Sé, o golpe de Beja, vamos ter o assalto ao Santa Maria, exatamente, o desvio do avião da TAP, ou seja, são quatro
anos. O 61,
anos.
O ano horrível do... O ano dos horríveis de Salazar,
o ano dos horríveis completamente.
Tudo lhe aconteceu.
Tudo. E tudo começa ali durante a campanha de 58. Então, 58 e 62
então,
foram...
Foram marcos.
Sim, sim.
De facto. Estás então a doutorar desde essa altura, um bocadinho antes, se calhar, portanto, já há duas décadas, o período do Estado Novo. Doutoraste depois, então, em História Contemporânea, como bolseira. Da FCT. A tua tese já foi sobre a luta armada em Portugal, orientada pelo Fernando Rosas e Manuel Loff, aqui presta esta homenagem, onde falas também destas ações bombistas da ARA, da Ação Revolucionária Armada, das Brigadas Revolucionárias. Foi também esta luta armada entre 70 e 74, foi uma altura também aí difícil, de violência.
Foi uma altura difícil, foi uma altura de radicalização da contestação ao regime. Por vários setores, por os setores da esquerda radical, que estava a aparecer, com todas as organizações de esquerda radical, dos católicos progressistas, que também estão muito envolvidos na campanha contra a guerra colonial, e em que estas organizações vão enveredar por fazer ações armadas. Há ações armadas contra a ditadura, contra a guerra, de denúncia do que se estava a passar, ações armadas que visavam sobretudo o aparelho logístico, o aparelho repressivo, o aparelho militar do regime.
E as bombas nos ministérios, por exemplo.
Exatamente, nos ministérios, nos navios de guerra, em tanques, não é? No quartel de tanques, que a ARA coloca lá bombas e destrói um conjunto de aeronaves. Então, sempre nesta estrutura, era uma luta armada, obviamente num contexto de radicalização, e em que a guerra está muito presente, não é? Já é a radicalização também contra a guerra, já não é só contestação ao regime, à ditadura, mas também é contestação à guerra colonial. E que vai radicalizar. No entanto, diferente, porque houve outras organizações armadas na Europa, parecidas e contemporâneas, mas diferente delas, porque procuravam não fazer mortos, não ter alvos, ou seja, não provocar mortos, sim. Não ter alvos.
Ao contrário das ETAs e dos IRAs e das Brigate Rossa e da Ação Directa.
Exatamente.
Havia vários.
Exatamente. A ideia era radicalizar a luta contra o regime e contra a ditadura, chamar a atenção da comunidade internacional, chamar a própria atenção dos portugueses, mas radicalizar, mas sempre com o cuidado de manter um certo apoio da população,
popular,
exatamente.
Da opinião pública.
Da opinião pública.
Que era importante para estes movimentos.
Claro, exato, claro que era importante. Se enveredassem para outro tipo de ações mais extremas, obviamente,
exatamente,
iriam perder ali
esse
apoio,
não é?
Algum apoio.
Claro.
Até porque os próprios católicos progressistas dão apoio logístico, aliás, brigadas revolucionárias, ao luar, e isso seria, ou seja, provocar mortes, seria alienar um setor, que era um setor importante, sim, na altura, que era um setor católico, que também estava muito envolvido nessa altura já contra a ditadura e a guerra.
Estava aqui a falar das tuas áreas de investigação, que têm a ver com a violência política, da oposição à ditadura, os partidos da esquerda radical, o papel das mulheres num processo revolucionário português. Estou aqui a vir alguns temas de conferências ou de artigos ou de livros onde participaste. Por exemplo, o julgamento do Hotel Serrada Carvalho, foi uma coisa em 85, tu participaste agora em 2020, falaste disso. Os métodos de estrutura da PGDS, outra coisa que investigaste. O ataque à Embaixada de Espanha, eu lembro-me bem disto, em Lisboa, que foi um desastre também, que editaste em 2017. O Anterrível de Salazar, cá está, houve este congresso, este colóquio sobre 1961.
Exato.
Tens uma série de temas, história do Porto, insubmissa à tirania, a cidade durante a ditadura tinha que ser, e aqui de facto é uma prova estas tuas teses, claro que sim. E perguntei-te também como é que era, Sofia, a nível das tuas paixões, por exemplo, por viagens. Falaste-me de algumas muito bonitas que fizeste e está ansiosa para ir para o Nepal e para a Índia, que vai ser este ano.
Vai ser este ano, já tenho as viagens marcadas.
Verão?
É no verão, que é a única hipótese que eu tenho de fazer férias.
Como dás aulas, não é? Dás aulas na Faculdade de Letras,
como
do
dou
Porto,
aulas na Faculdade de Letras do Porto. Exato, entre as aulas e depois os exames, eu só consigo fazer férias em agosto, mas sim, em agosto estou ansiosa para ir para a Índia e para o Nepal, agora a preparar a viagem.
E não vais no inverno, que aí já seria mais difícil, pelo menos a parte do Nepal.
Pois.
Não, assim, vais uma altura boa. E Istambul também, uma cidade que tu gostaste muito de conhecer, porque é muito aquele Ocidente e o Oriente.
Eu adorei Istambul. Eu já tinha uma ideia de que iria provavelmente gostar, uma ideia de que era Istambul, mas depois quando lá cheguei, aquela mistura, o Ocidente, o Oriente, as pessoas, o mercado, o chamamento à noite, que foi uma coisa tipo acordar de repente às 5 da manhã ou 4 da manhã, já não me lembro da hora, com o chamamento à oração,
sim,
não é?
Das mesquitas.
Aquela
Santa Sofia, que é uma coisa deslumbrante.
Linda.
Com 1500 anos, é uma obra de engenharia que é um...
Completamente, é lindíssima.
Mas é maravilhas do mundo, completamente.
Lindíssima. É. Aliás, eu fui lá a várias horas do dia, sendo que melhor agora eu acho que é à noite, que também há menos filas para lá entrar.
Está aberta à noite para visitas? Está,
porque eles têm as orações da noite.
Ah, é verdade, pronto.
Não se pode ir durante as orações,
sim,
mas deixam entrar e deixam estar mais tempo que durante o dia, porque é um tempo limitado, só se pode lá ficar meia hora.
Ah, não sabia.
Depois não, depois durante a noite pode ficar mais tempo à vontade. E o Danúbio, tudo, fascinou-me completamente Istambul. Quero lá voltar com mais tempo, porque quando
aquele
eu fui, só lá estive 3 dias.
Sim. Quero estar a ponte e estar noutro continente, é uma coisa extraordinária.
Exatamente, é uma coisa extraordinária. De repente a gente atravessa uma ponte, estamos na Ásia, mas como é que é possível?
Não é numa terra, num país diferente, é num continente diferente.
Num continente diferente.
É impressionante. E também, tu também estiveste em Nova Iorque, uma outra cidade que eu gosto muito, há cerca de quê, 12 anos, numa altura em que houve um atentado, que mataram 12 pessoas a tiro no metro em Nova Iorque, e a tua família toda a mandar-te mensagens e tu sem saber de nada.
Não, eu sem saber de nada. Nova Iorque foi há 2 anos, não foi? Foi
há 2 anos, foi há 22, sim.
Foi exatamente, foi há 2 anos. A minha família sem saber de nada, eu estava lá e, aliás, era o dia que eu ia ver, ia de manhã, muito cedo, ia ver a Estátua da Liberdade, e tinha de apanhar a linha de metro de Brooklyn. Então apanhei essa linha também, só que apanhei antes de ocorrer
o atentado.
E fui, ou seja, eu meti-me no barco e fui ao ver a Estátua da Liberdade, conheci aquilo tudo, e fui ao Museu da Imigração, tudo mais, passei uma manhã maravilhosa.
Sim.
E de repente, quando eu depois regresso, e pronto, em Nova Iorque, nas estações de metro, existe a rede de internet. E eu liguei-me à internet, de repente começo a ver chamadas e chamadas e chamadas,
ping,
completamente.
Ping, mensagens a cair.
Mensagens a cair, onde é que estás, que está tudo bem, e diz alguma coisa. E eu não sabia do que se tinha passado.
Tu pensaste que era outro 11 de setembro para aí?
Exato, eu assim, mas o que é que se está a passar aqui? Bom, depois lá vim a saber, exato.
Atentado, nessa tua linha, ainda por
nessa
cima.
Nessa minha linha, exatamente. E depois recebo uma mensagem da polícia de Nova Iorque a dizer que não se podia ir, eu não sei, já não me lembro, acho que era a direção de Noroeste. Bom, como eu sou péssima em orientação, ainda para mais numa cidade que não conhecia, eu fiz exatamente a direção ao Noroeste.
Tudo bem, tu eras especialista em bombistas e em coisas. Estavas na tua, na maior. Em Amsterdão, mesma história. Também tiveste uma noite de onde tudo, não havia transportes, passagem de ano, fogos em toda a cidade, não tinhas maneira de andar a pé pelos parques à noite.
Pelos parques à noite. Eu não sabia que não havia transporte. Quer dizer, só lá depois de madrugada, não sabia que não havia transporte durante a noite a passagem de ano. O hotel estava longe, porque a viagem já foi marcada muito em cima da hora, já não se conseguia encontrar hotéis muito próximo do centro.
Uhum.
Então o hotel estava muito longe. Mas de transporte é que eu fazia-se muito bem, muito rápido. O problema é que não havia, nem sequer conseguimos apanhar um Uber.
Tiveste que ir a pé,
caminhar, quase 3 horas a caminhar, passar um parque escuríssimo, que não sabia como é que havíamos de passar aquilo por um canal, tínhamos de passar o canal por uma coisa estreitinha,
uma conduta que só
se passava de lado, de frente.
Meu Deus.
E eu era assim, o que é que está aqui a acontecer?
O que é que eu estou a fazer?
O que é que eu estou a fazer? E as pessoas estavam comigo e diziam, ali aquela luzinha é o hotel, mas a luzinha nunca mais nos aproximávamos dela e nunca mais chegava ao hotel.
Meu Deus, só peripécias. A última viagem que agora estou a lembrar, após que tu gostares muito de ler também, é também uma certa... viagem de certo modo a Madrid, este livro que tu leste das três mulheres na cidade, um livro que tu leste recentemente e gostaste muito.
Sim, que acabei agora.
Esta história desta Olivia, esta espanhola, esta Damaris, esta colombiana e esta Oria, esta marroquina, que mora no mesmo prédio. Uma leitura que te fascina. fascinou?
Foi uma leitura que me fascinou, foi o último livro que eu li, fui a uma livraria perennial que me retratava três mulheres em Madrid de diferentes origens. Eu peguei e disse, bom, deixa-me ler e gostei imenso, porque acho que é um bom retrato da opressão da mulher, sendo que são três mulheres de origens diferentes, inclusivamente origens sociais diferentes, de países diferentes, com trabalhos muito diferentes, e com uma opressão que é uma opressão diferente de que cada uma delas vive e que cada uma delas tem numa cidade que é a cidade de Madrid. Aquilo é tudo muito interior, porque passa-se tudo dentro daquele prédio onde duas estão a viver
e outra a trabalhar.
É a babysitter. Exatamente. E três mulheres que se cruzam, mas que raramente falam.
Este último livro, então, que tu leste, um dos últimos que leste, da Lara Moreno, fica aqui esta dica, Três Mulheres na Cidade, esta última viagem, entre aspas, a Madrid, que tu leste através de um livro. É sempre bom viajar, pelo livro também se viaja muito.
Ah, muito, tá, muito, é? Muitíssimo. Eu viajo sempre pelos livros.
E com este teu, entre a tradição e a modernidade, a vida cotidiana no Estado Novo, é uma viagem que vamos fazer, mas agora esta também no tempo. Estamos então aqui com este livro já aqui na mão, Ana Sofia, uma edição da Manuscritos, uma chancela do grupo Presença, que apresentado quinta-feira no Corte Inglês, dia 18, no fundo é sobre as alegrias fugazes e as tristezas duradouras da complexa vida sob a ditadura. Quem é que teve a ideia deste livro? Se foste tu que quiseste publicar ou foi a editora que te desafiou?
Foi a editora que me desafiou, que me contactou. Boa. E que perguntou se eu estaria interessada em trabalhar sobre a vida quotidiana, já que eu tenho trabalhado há tantos anos sobre o Estado Novo, agora mudar um bocadinho e em vez de ser sobre a política, que é a história política, que é sobretudo aquilo que eu trabalho, uma história que é uma história cultural, social, da vida quotidiana. Porque há...
Os homens e as mulheres comuns, não é?
Exatamente.
A história é sempre contada pelo lado das elites, não é?
Exato.
Quiseste mudar isso.
Muito eu quis bom. Mudar isso.
Outro ponto de vista, digamos.
Outro ponto de vista. Aquilo que nós em história dizemos que é uma história a partir dos de baixo. A partir do povo, das classes populares, das pessoas comuns, daquelas que não deixam grandes vestígios históricos, de que a história raramente retrata, porque a história tem muito isso, que é trabalhar os grandes líderes, os grandes políticos, os grandes militares, os grandes acontecimentos históricos, os partidos políticos, ou seja, aqueles que dominam a narrativa... E que deixam essa narrativa inscrita na história, e é sobretudo isso que de alguma forma se trabalha. Não era isso que eu pretendia fazer, eu pretendia exatamente como é que a pessoa comum vivia sob uma ditadura.
Na cidade e no campo, as crianças, os mais velhos, que é muito engraçado porque é realmente outro... Agora estou-me a lembrar que tu falas nisso, né? École des Annales, criada em 29 por Lucien Febvre e Marc Bloch, eles estudam o cotidiano, é uma visão realmente mais ampla da história como uma soma de experiências e, portanto, é muito importante ver os acontecimentos humanos em geral, o que é que nos atinge. Uma mudança de metodologia, de paradigma. É muito curioso teres pegado por esse ponto de vista, que isso eu acho que é bastante inédito, que as pessoas não...
É inédito,
estão
ou seja...
a estudar pelo outro lado, não é?
Exato.
Os grandes acontecimentos, a história dos parlamentos, a história, não é? Dos reis, dos presidentes.
Sim, a história dos reis, dos presidentes, dos políticos, exatamente, dos partidos. E mesmo sobre o Estado Novo, que há muita coisa feita, obviamente, há muito trabalho, sim, muito trabalho feito, mas eu acho que faltava isso, ou seja, faltava uma história de como era a vida, de como era a vida quotidiana. Então, quando a editora falou comigo e me contactou e me disse, bom, nós agora estávamos a pensar, para agora que são os 50 anos, vão ser os 50 anos, 25 de Abril, fazer algo diferente, provavelmente sobre o Estado Novo, sobre a vida quotidiana, o que é a Ana Sofia acha? E eu disse logo, eu acho ótimo, claro que sim, é uma coisa que me interessa. E, apesar de eu não ter trabalhado propriamente isso, era algo que me interessava e que eu gostava, e por isso eu disse, não, acho fascinante, acho que é realmente também algo que falta e vou aceitar esse desafio de fazer esse livro.
E aqui temos, portanto, este livro. Faltam algumas franjas de população, a parte da resistência, por exemplo, a parte dos marginais, dos pobres, dos excluídos, é um bocadinho, ainda haveria a acrescentar, e também é só Portugal continental, não tens muito sobre as ilhas, não tens ainda sobre as ilhas, ainda vais a desfazer, e sobre as colónias também eram uma parte importante onde se via muitos portugueses, não é? Milhões, e portanto...
Exato, não,
importante. toda, ainda era engraçado ver como é que se vivia o dia-a-dia em Maputo e em Nampula e em...
Eu acho que se deveria fazer esses estudos. Eu acho que seria importantíssimo fazer os estudos como é que se vivia nas ex-colónias, tal como, como é que se vivia nos Açores e como é que se vivia na Madeira. Assim, quando eu decidi também fazer este livro, obviamente, tinha de haver um limite de tempo, de espaço. Eu tive seis meses para fazer, por isso eu, em seis meses não podia abarcar.
A correr tudo.
Exato. Juntamente com as aulas e com o meu trabalho normal, não é?
Este período é de 33 até 74.
Exato.
Durante este regime autoritário. Mesmo assim, isto em ditadura foram quase 48 anos em que muita coisa mudou. Como tu dizes, o país dos anos 40 não é o mesmo dos finais dos anos 60. Daí este teu título também, Entre Tradição e Modernidade. Porque havia já uns laivos de abertura, mesmo na Primavera Marcelista e tal, não, muitos não concretizados, mas havia já esse desejo e havia já esses sinais.
Havia, claro.
Mas mudou muito, desde 1940 não é a mesma coisa do que em 68.
Não, nada, não é exatamente
mesmo para as mulheres.
Há uma mudança claro, muito grande de mentalidades, uma mudança cultural, uma mudança do país.
Sim.
Temos o contexto da guerra colonial também, exatamente. Obviamente.
A grande imigração também.
Da grande imigração, da vaga migratória.
Com as mulheres.
Exato. Temos um país que se está a modernizar, que se está a desenvolver, que procura se industrializar. Temos, obviamente, é um país que está em mudança a partir de finais dos anos 50, inícios dos anos 60. E quando nós chegamos às vésperas do 25 de Abril, estou a falar ali, sobretudo a partir de 69 até 74, uhum. Essas mudanças já se refletem.
Sim.
Já são muito mais as mulheres que estão na universidade.
Exatamente.
Já há faculdades em que as estudantes são quase, na sua maioria, raparigas,
como
as faculdades.
Acontece,
exatamente.
Já foi, tu escreves isso no livro, já com o Veiga Simão, também abriu um bocadinho as universidades.
Abriu, exato.
Já, ele era ministro da Educação no tempo do Marcelo.
Exato, abriu um bocadinho as universidades
para
as mulheres.
Era muito elite, só elites e sobretudo homens.
Eram sobretudo homens, era sobretudo as elites. Uhum. A partir daí já há também um interesse muito maior da própria baixa classe média. Em que os filhos estudassem e frequentassem a universidade, então já são outros setores sociais que também começam a entrar na universidade.
Uhum.
São as mulheres, é o país que se abre ao que vem também do exterior.
Algumas coisas, não é? Porque outras eram.
Outras eram proibidas.
Exemplo da Coca-Cola.
Exatamente, a Coca-Cola que era proibida e muitas coisas que são
filmes,
proibidas e filmes
disso.
E tudo mais.
Neste teu capítulo 6.
Exato, mas já há uma mudança que se vê. Já no teatro, já há o teatro experimental.
Exatamente.
As pessoas começam a viajar mais, a própria imigração e os impactos que isso tem, porque é uma imigração diferente. Nos anos 40, anos 50, imigrava-se muito para países longe, tipo o Brasil.
Okay.
Nos anos 60, a grande vaga migratória são para países europeus,
França,
sobretudo,
né?
França.
Sim.
E essas pessoas regressam para passar o verão cá. E quando regressam...
Já vêm com ideias frescas.
Já vêm com ideias diferentes, com costumes diferentes, com formas de estar diferentes.
As casas de imigrante que tu falas aqui também.
As casas de imigrantes que são diferentes, que mudam, ou seja, já não é aquela casa típica rural.
Exato.
Já é uma casa que tem a garagem para se pôr o carro, que a porta está virada para a rua, que tem um jardim. Ou seja, já há uma mudança que se nota. As raparigas começam a usar calças. Mesmo quando
o teu livro começa, era proibido até nos liceus, não podiam entrar de raparigas de
calças.
Não havia mistos, não é? Não havia liceus mistos.
Exato.
Na altura, antes.
Exato.
De calças era proibidíssimo.
Era proibido. E as raparigas nos anos 60 começam, no final dos anos 60, começam a usar a mini saia. Algumas delas já queriam usar os biquínis. Exatamente. Começam a sair muito mais, a ir mais ao cinema, ao café, ao teatro, a sair mais com amigas, a jantar mais fora, a almoçar mais fora. Ou seja, já há uma mudança.
Sim, claro,
já há
claro,
uma certa abertura.
É engraçado as tuas fontes, porque tu tens muitos dos testemunhos, o livro é prepassado, isso é muito curioso, são entrevistas que tu fizeste também. Então, veja aqui, Sara Amâncio, Julieta Rocha, Lucinda Carrusca, Maria do Amparo, são pessoas que te testemunham como é que era viver.
Algumas entrevistas fui eu que fiz, outras foram testemunhos que elas deram noutros sítios, que eu cito, que não foram diretamente a mim, uhum. Mas eu procurei utilizar testemunhos, fossem memórias, fossem testemunhos que foram dados noutros sítios ou em meios de comunicação.
Os inquéritos,
tudo mais.
Tu falas muito nos inquéritos, por exemplo, aqueles da Faculdade de Agronomia no Estado de Lisboa, o inquérito de habitação urbana, tu investigaste imenso, tinhas fontes aí maravilhosas para este teu estudo.
Exato, eu procurei utilizar esses inquéritos porque eu acho que eles são um manancial muito importante para retratar como é que era, exatamente, a sociedade da época. E então eu peguei nesses inquéritos
todos
e procurei lá.
Desde riquíssimas até a Arriaga, pronto, a falar coisas, como é que era uma família bem.
Como é que era...
Até às mais pobrezinhas do Alentejo Profundo.
Do Alentejo Profundo, de trás dos montes, como é que viviam aquelas pessoas, das zonas rurais, do mundo rural nos anos 40, que, quer dizer, era um mundo... Primeiro era um mundo bastante feminino. Porque os homens imigravam e, como imigravam para longe, eles muitas vezes não voltavam, não é? Depois...
Eu sei que foi uma das coisas que te espantou, que tu ia-te perguntar isso, coisas que te surpreenderam neste levantamento que tu fazes, específico para as pessoas comuns, e tu dizes, foi, as mulheres tinham mais poder do que a gente pensa, geriam as finanças da casa e não sei o quê, não é? Como tu dizes, por causa da guerra colonial e a imigração, muitos homens e os
Exato.
Filhos mais velhos fugiam, iam para fora.
Exato, assim, os
e
homens
assumiam as
assumiam,
coisas.
Elas tinham de assumir, os homens saíam, ou iam para a imigração, ou iam trabalhar para a cidade, ou iam para a guerra colonial.
Exato.
Então, essas mulheres ficavam responsáveis por tudo, por toda a estrutura familiar. Eram elas que tinham de gerir tudo o que estava na casa. Há uma coisa também que percebi nas classes polares, é que em muitas delas é a mulher que gera o orçamento doméstico.
Sim.
O homem entrega à mulher o salário e depois ela vai-lhe dando alguma coisa para os gastos dele, mas é ela que gera. Bom, apesar de tudo, a mulher estava subordinada ao marido, não é? Legalmente e tradicionalmente e culturalmente havia uma subjugação da mulher ao marido. O homem era o chefe de família e era ele que mandava e a mulher e os filhos tinham de obedecer. No entanto, o que eu procuro também mostrar é que, apesar disso, as mulheres têm também algum poder. Muitas vezes mais no seio do doméstico, obviamente.
Sim,
porque era
a esfera doméstica.
A esfera doméstica era para aí que elas estavam relegadas, que o seu papel estava relegado muito para
a
casa
para
os filhos.
Para Salazar, o ideal, não é? Mãe, esposa e pronto.
Exatamente, o ideal
feminino.
Mas tu
falas nisso, esta coisa impressionante do Código Civil de 1868, vigorou 99 anos até 67, onde a dependência total da mulher casada em relação ao marido, à sua subordinação, que só o Código de 967, 99 anos depois, é que revogou, mas claro, até a 69 elas não podiam sair do país sem pedir licença, o passaporte estava agregado ao marido. Até 76, meu Deus, os maridos ainda podiam violar a correspondência
das mulheres, exatamente.
Podiam pedir aos patrões para as despedir, se fosse
exato.
Caso disso.
Exato, dispor dos bens delas, as mulheres que tivessem bens, ou que herdassem bens, mas quem dispunha dos bens era o marido, tinha o direito de dispor dos bens do marido.
Já não é do teu tempo, tu és muito nova, Ana Sofia, mas é do meu, quando eu nasci em 59, ainda isto ainda aconteceu. Sim, ainda era lei.
Pois acontecia,
é
verdade.
Não é uma coisa assim da pré-história, da Primeira República. Não, é de agora, isto foi agora.
Isto
foi
agora.
Tem memória curta. Não?
As pessoas pensam, foi há muitos anos.
Isso,
exato.
Mas não.
Não, não. A grande parte da sociedade hoje em dia ainda viveu sobre isso,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Ou seja, ainda viveram essas experiências que ainda mal com a sociedade de hoje.
Há um pormenor muito curioso, é que tu dedicas este livro ao teu pai, Álvaro. O teu pai Álvaro era operário e é muito curioso porque tu dizes mesmo, vem de origens humildes, a minha mãe trabalhava numa escola, o meu pai era operário, mas e lutaste com a tua pela escola pública, é um bom exemplo para a escola pública, que é um belíssimo exemplo para uma escola. Eu também tive essa sorte, com os meus filhos também, escolas públicas maravilhosas, que os ensinaram lindamente e chegaste a professora universitária, que é uma... E acho engraçado tu dedicares ao teu pai. É um bocado por causa disso, foi sempre uma grande e boa influência o teu pai?
Foi sempre uma grande e uma boa influência. Também acho que gosto muito de história por ele, que ele, apesar de ser operário e de ter apenas a quarta classe, ele gostava muito, era um homem, que gostava muito de ler, adorava ler, o meu pai adorava ler, e adorava história, gostava imenso de história, e eu acho que isso me influenciou muito, exatamente, que contagiou esse gosto pela leitura e esse gosto pela história que vem sobretudo do meu pai.
Muito giro. Este primeiro capítulo falas do Estado Novo em Portugal, o Salazar. De facto, o Estado Novo foi a mais longa ditadura de cariz fascista de toda a Europa. Foi uma coisa impressionante. E depois falas também da instalação deste regime que atingiu grandes países da Europa, da Itália, além de Portugal, da Alemanha, da Áustria e tal, na Grécia, ao longo destes anos, 22, 35, 36, tirando com exceção da França, da Inglaterra e da Norte da Europa. E depois... Dados este exemplo da Primeira República, só na Primeira República houve 45 governos e 29 intentonas naqueles 15 anos, 16 anos, nem chegou. É impressionante. Tens este capítulo, então, dedicado à família, o tal Deus, Pátria, Família, onde falas também, é muito triste ao mesmo tempo isto, a violência doméstica, que era uma realidade presente.
Era presente, e isso está inclusivamente nas entrevistas e nos testemunhos, que as mulheres dizem sempre que era comum, era mas... quase como se... A violência doméstica estava normalizada. O homem mandava na mulher e o homem podia corrigir a mulher. É quase como a mulher fosse um ser menor e tutelado pelo homem. A violência era considerada como algo normal e muitas vezes atribuindo a culpa à própria mulher. Ah, porque ele vinha da taberna com vinho, ele já vinha bêbado, e por que é que ela foi discutir com ele? Não devia ter discutido.
Pôs-se a jeito, como diz o outro no julgamento.
Exatamente.
E as crianças também, os castigos corporais às crianças,
que eram muito vulgares. Era muito vulgares, nas famílias e na escola.
Na escola, também falas nisso, era-se humilhado. Tu dizes isso, o erro de palmatória, é uma coisa que os miúdos não sabem o que é, mas eu lembro-me, sei o que é. Naquele tempo, não saber a tabuada ou fazer erros no ditado, eram punidos com violência, ficavam de castigo no cantinho.
Exato, com as agulhas de burro.
Exatamente, ou levavam com a palmatória.
Ou levavam com a palmatória, ou ficavam ajoelhados sobre o milho.
É bullying,
é violência, claro, e ainda bem que hoje em dia nada disso seria permitido, obviamente. Por isso também causava um terror muito grande nas crianças, que depois não queriam ir à escola, porque obviamente, quer dizer, como é que elas poderiam gostar de ir à escola e gostar de aprender se viviam aterrorizadas com a ideia de poder dar um erro no ditado ou fazer uma conta mal?
E apanhar. Exatamente.
E ser humilhadas.
É muito curioso esta coisa que tu dizes também, o que é que se ensinava na escola, esta questão de passar a ideologia. Tínhamos que decorar, eu lembro-me disso, tinha que decorar os reis, as vias férreas, os rios, todos os afluentes, as culturas das colónias, tudo que tive de decorar também, mas não se queria muito, não se ensinava a eles a pensar, a questionar, porque exatamente como disse, tens aqui esta frase muito bonita do Lobo Antunes, a cultura assusta muito, é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo de escravos. Muito bonita esta frase que tu tens aqui no capítulo 6 da cultura.
É importante.
Pensar pela sua cabeça, não é?
Exato.
E na altura não se podia.
Não, na altura não se podia.
E tudo para as pessoas não questionarem.
Exatamente. E a escola para isso era fundamental. A escolaridade era obrigatória, todas as crianças deveriam frequentar a escola, havia uma grande taxa de abandono escolar.
Sim, e na medicina não era até ao nono ano, era até à terceira classe.
Até à terceira classe, depois foi até ao quarto ano, depois até ao quinto, mas era uma escolaridade para as crianças memorizarem.
Exato.
Aprender o abecedário, a escrever o nome, a fazer contas e memorizar os reis de Portugal, as dinastias, os rios. Não, o papel da mulher e o papel do homem através dos livros de leitura, do livro único, onde aparece a Joaninha a cozinhar, a ajudar a mãe, a
costurar. A lição de Salazar.
A lição de Salazar. Aprender a ideologia, né? A ideologia era inculcada nas crianças através da escola. Fazendo tudo para que elas não pensassem, não criticassem, não analisassem, porque assim, a partir do momento que uma pessoa, que as crianças e depois, quando fossem adultos, lessem, eles poderiam questionar, não é? Questionar o regime.
E era isso que o regime não estava interessado.
Não, que questionasse o regime, que as pessoas questionassem a sua própria situação, a sua própria miséria, as questões sociais, que se revoltassem. Então o regime não queria isso. E a escola aí era importante, e a própria falta de formação dos professores primários, muitas vezes, com os regentes escolares, que a única coisa que interessasse é que fossem do regime, e o que sabiam não era importante, desde que ensinassem a lição
nem
de Salazar.
Nem que tivessem pedagogia nenhuma.
Exatamente,
não era
a pedagogia não era necessária.
Por isso.
Exato. E até os anos 50 foi muito isto. Depois, a partir dos anos 50, meados dos anos 50, começa a mudar, porque... A modernização do país, o investimento, a industrialização, significa também que é preciso formar pessoas, é preciso formar técnicos e é preciso dar mais importância à formação de professores, à pedagogia. Mas a ideia era sempre as classes populares... Bom, o que interessa para as classes populares é que saibam o mínimo. Saber ler mal, escrever, assinar, fazer contas
exatamente.
E já está.
Depois, nós estamos a terminar, mas eu ainda queria passar por este capítulo 7, alimentação e gastronomia. É muito curioso porque tens este levantamento que tu tens aqui, que é muito giro com as refeições que havia, e conforme as várias classes sociais, que é que comiam, desde a pequena sardinha, não sei o quê, que eu pretendo rir com isto, a sardinha, não sei o que mais, até nos pequenos almoços, até aos mais ricos, que depois comiam coisas como marisco, omeletas de marisco e não sei o quê. Mas o sardinha e broa era o pequeno almoço de um trabalhador agrícola, em Braga, por exemplo, ao passo que numa gente rica já é café, leite, pão com manteiga, e está muito giro conforme tens as refeições, do jantar do meio-dia, ou a ceia da noite, ou o almoço, que a gente chamaria o pequeno almoço. Este levantamento também mostra muito como é que se vivia nas várias classes no país todo.
Exatamente, aliás, a gastronomia e a alimentação é uma forma de cultura, não é? Também mostra a cultura. E aí mostra também a pobreza, mostra a falta de nutrientes, de vitaminas. Por exemplo, eu fiquei muito admirada, não sabia, as pessoas das classes populares não comiam fruta. Quer dizer, mesmo no campo, a fruta era considerada uma coisa para os ricos.
Incrível.
Então não se comia a fruta. E depois, claro,
e o vinho. Ao contrário, aconselhavam o vinho.
Aconselhavam. Havia campanhas.
Beber vinho é dar de comer, como é que é? Beber vinho. Dar de comer a 1 milhão de portugueses.
Exatamente. Era campanhas do governo para incentivar o consumo do vinho.
E o bacalhau, que também era barato.
Do bacalhau, porque havia as campanhas do bacalhau, não é?
E
as campanhas
nova,
da Terra Nova. Então o bacalhau, que era o fiel amigo, que as pessoas... Era um alimento acessível. Ainda por mais, era um alimento que se levava muito bem, não
Sim.
é? O bacalhau
sal.
Salgado,
exatamente.
Lá está o sal. E que as pessoas comiam imenso bacalhau. E as sardinhas, que era uma sardinha para 3 ou para 4.
É verdade.
E depois, a nível da carne, era essencialmente muita carne de porco, com o toucinho que se punha na sopa.
Para dar gordura.
Para dar gordura, exatamente.
É incrível. Agora, última frase agora, Ana Sofia, esta questão da... A extrema-direita está em ascensão no mundo inteiro, e nós, sobretudo no mundo ocidental, claro. Sentes que tu és otimista ou realista em relação ao futuro? Porque há coisas estas, se calhar hoje em dia já voltariam a gostar de estar num tempo de ditadura. Isto assusta-te ou não? Como é que se combate isto?
Isso assusta-me, claro que me assusta. Eu espero que as pessoas tenham memória, que estes livros também sirvam para isso, para as pessoas terem memória. Do que foi efetivamente a ditadura, do que era viver sob uma ditadura que controlava a vida das pessoas, desde que elas nasciam até que elas morriam, que queria uma manutenção de um sistema injusto de classes sociais, que não permitia a ascensão social, em que as classes populares viviam efetivamente muito mal. E acho que é fundamental que as pessoas tenham memória disso, para perceberem também porquê que o 25 de Abril se dá e porquê que foi toda aquela explosão de liberdade e de alegria e de democracia que foi 25 de Abril. E como é bom e vale a pena viver numa democracia.
Não podíamos acabar da melhor maneira, Sofia. O nosso tempo voou, claro, eu sabia que isso ia acontecer, mas quero agradecer-te muito esta disponibilidade.
E eu é que agradeço.
Do Norte, para conversar connosco. Muito obrigado por esta disponibilidade. Assim que nos ouve, deixa então este convite. Não perca esta última obra desta minha convidada, Entre a Tradição e a Modernidade, a Vida Cotidiana no Estado Novo. Uma edição manuscrita, uma boa maneira de festejar a liberdade e a democracia, cujos 50 anos festejamos amanhã. Bem-ajas, Ana Sofia. Até breve.
Obrigada, até breve.